Metal FM.
Agora são 7 horas e 29 minutos. Catani garante urgência em PDL que extingue o Parque Serra Ricardo Franco será votado na semana que vem. Com assinatura de 15 parlamentares, o deputado estadual Gilberto Catani, do PL, conseguiu aprovar em sessão desta quarta-feira, dia 4, um requerimento de urgência para a tramitação de um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto 1796-2017 do governo do estado, que cria o Parque Serra Estadual Ricardo Franco, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. O presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho do União, seguiu o regimento interno e acatou a solicitação de Catani. A votação do projeto de decreto legislativo foi marcada para a sessão da próxima quarta-feira, dia 11. O requerimento apresentado por Catani foi protocolado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, atendendo aos pedidos dos moradores da região. No mês de setembro, o deputado esteve em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde realizou uma audiência pública sobre o assunto. A avaliação que tivemos lá é de os produtores extremamente prejudicados por uma ação do estado e precisamos corrigir isso. A Serra Ricardo Franco foi criada por um decreto do tempo do Dante de Oliveira, que na verdade não devia nem existir este parque, pois tudo foi feito de maneira incorreta, disse o deputado. Não queremos extinguir o parque, queremos corrigir os erros que foram cometidos na criação entre eles. Respeitar os produtores que estão aqui antes do parque. O pedido que fiz foi para colocar em pauta novamente o projeto e recomeçar uma discussão. Serve para encontrarmos a solução, porque o pessoal da região estão em desespero. O impasse que envolve o parque estadual se arrasta desde 1997, porém foi em 2017 que as famílias moradoras começaram a receber por parte dos órgãos de fiscalização multas que, somadas nos dias atuais, ultrapassam o valor da própria terra. O projeto de decreto legislativo chegou a ser aprovado em primeira votação em 2017. Ainda tramitando na Casa de Leis, a proposta precisa passar por uma segunda votação.
Exatamente, Heber. Você acaba de... Já está na linha aqui o deputado estadual, Gilberto Catani, Heber.
Vamos falar com ele.
Sim, exatamente. E já chama aí a atenção dos nossos ouvintes. Inclusive, quando foi lançada essa matéria, houve-se uma repercussão, né? As pessoas ficaram preocupadas. Mas como assim extinguir o Parque Serra Ricardo Franco, né? Então, assim, e a Rádio Primeira Capital FM... né, buscou aí um contato com o deputado Gilberto Catani, que nos atendeu de pronto. Heber, acho que ele está na linha aí, se puder.
Bom dia, deputado.
Bom dia, estamos atentos aqui, obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
Deputado, qual é o objetivo do decreto legislativo em extinguir o parque?
Exatamente. Primeiro, não é extinguir o parque, né? O decreto legislativo visa assustar os efeitos do decreto que criou o parque, porém não tem nenhuma intenção de extinguir o parque. O que acontece é que nós temos uma outra lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa que o Estado não vai regulamentar, não vai criar mais nenhum parque enquanto todos os parques não estiverem regulamentados. Obviamente que isso se torna uma impossibilidade você regulamentar num tempo muito rápido qualquer tipo de parque ou criar novos parques no estado do Mato Grosso. O decreto legislativo que criou o Parque Serra Ricardo Franco, ele foi criado e nunca foi concluído, ou seja, existe um trâmite legal para que o parque seja concluído, a indenização das pessoas que estavam lá antes do parque, a organização e a regulamentação do parque como um todo. Isso nunca foi feito. Automaticamente o parque nem deveria existir mais, porque uma vez que você não cumpriu a legislação, obviamente o decreto perde sua funcionalidade. Mas não foi o que aconteceu. Então nós precisamos de um decreto legislativo para assustar aquele decreto e aí sim fazer o parque da maneira como ele deve ser feito. E isso tem uma certa urgência porque existe essa outra lei que, quando ela for sancionada, não mais será possível a gente organizar a questão do parque, nem a Serra Ricardo Franco, nem nenhum outro no estado do Mato Grosso. Então nós temos que fazer isso com uma certa urgência para que realmente a gente possa fazer o parque dentro daquilo que realmente ele se propõe a fazer, que é preservar a natureza, mas sem agredir o direito de propriedade das pessoas.
Sim.
Deputado, muito bom dia.
Bom dia.
Deputado, a gente observa aqui que houve uma primeira votação no ano de 2017, né? Então agora o trâmite seria um regime de urgência para passar para essa segunda votação.
Na verdade, veja só, como é um tema muito polêmico, e a gente sabe que as pessoas, às vezes, ele é polêmico porque ele é justamente porque ele é essencial. Ele é essencial para o bem viver das pessoas, tanto do próprio parque como do meio ambiente e tudo mais. Como ele é um tema que gera muita polêmica, provavelmente as pessoas foram deixando sem votar, porque na verdade o projeto ele está já aprovado na CCJ desde o dia 5 de maio desse ano, tá? Ele já está aprovado na CCJ e simplesmente não foi colocado em pauta, né? O nosso pedido é para que ele fosse colocado em pauta, tanto é que o pedido de urgência ele foi rejeitado no plenário, tipo assim, não foi necessário o pedido de urgência. Por quê? Porque o projeto já está pronto, está apto a ser votado. Então simplesmente a mesa diretora, reconhecendo isso, simplesmente vai botar ele em votação, né? Então a gente só fez a provocação para que ele fosse colocado em votação, que é o que nós queremos, né? Então ele vai ser colocado em votação na próxima semana, segundo a palavra do presidente Eduardo Botelho.
Deputado, diante de toda essa repercussão, a cidade de Vila Bela ela teve uma certa preocupação, né? Porque nós tivemos ontem, nós tivemos duas matérias. Nós tivemos uma matéria veiculada pelo site Mídiajur, né? E nós tivemos uma outra matéria, que é essa que nós acabamos de fazer a leitura aqui, que foi da assessoria. E houve-se essa preocupação, porque é muito forte, né? Extinguir o parque, né? Mas nesse caso, eu percebi pela fala do senhor que não seria a extinção. Qual que seria a saída hoje? O senhor defende a manutenção, o senhor defende o parque.
Claro que defendo o parque, não só eu, como todos os produtores que estão ali, que tanto preservaram o parque até hoje, que ele existe até hoje com todas as suas belezas naturais. O que acontece é o seguinte: a mídia, uma boa parte da mídia, ela coloca de uma maneira que ela pensa e que ela quer transmitir para a sociedade. Eu acho que Vila Bela deveria estar preocupado com o seguinte: se nós colocarmos mais 200 mil hectares de área de amortização, por exemplo, todo o assentamento da Ritinha vai ficar em área de amortização. Lá você vai ter uma série de restrições, você não vai poder produzir mais no parque, no assentamento da Ritinha, só para você ter uma noção. A área de amortização vai vir até no rio, vai acabar com a viabilidade econômica de Vila Bela como um todo. Então, acho que as pessoas deviam estar preocupadas com as duas coisas, com o meio ambiente e também em salvar Vila Bela, porque se continuar do jeito que está, da maneira que está, não vai ser possível. Outra coisa, o parque, como eu disse aos senhores, ele por si só já devia ter sido extinto, porque não cumpriu a legislação para formar o parque, certo? Agora, veja você a incoerência das pessoas. Existem pessoas ali que já foram multadas baseadas no decreto que não deveria mais existir. Elas foram multadas. Sim. Depois ela não conseguiu pagar a multa, porque a multa é bilionária, e a justiça vai e apreende o salário de aposentadoria que a pessoa tinha para poder pagar a multa ao Estado. Então isso é uma coisa impensável, né? E a pessoa teria o direito, inclusive, de ser indenizado se ele estava na propriedade antes do parque ser criado. Nós não podemos aceitar que o Estado grile as terras das pessoas dessa maneira, né? Essa que é a questão.
Deputado, uma outra pergunta aqui para o senhor. Nós observamos aqui que houve-se aí 15 parlamentares assinaram. Sim. Atenderam aí o seu pedido, o senhor conseguiu com certeza demonstrar a viabilidade, assinaram. O senhor acha que nessa votação ela passa?
Olha, eu acredito que passa por uma necessidade da própria Vila Bela. Eu acredito que passa, sim. Nós estamos torcendo para isso. Veja bem, agora as pessoas assinaram, os deputados assinaram um pedido de urgência. Isso sim. Não quer dizer que ele seja obrigado a votar na matéria, entende? Então, assim, ninguém pode julgar um deputado porque ele assinou um pedido de urgência. Pedido de urgência é o quê? É para a matéria vir à baila, né? Que já deveria ter vindo.
Né? Precisa então, discutir, né?
Até uma pessoa que seja contrária, ele pode assinar, por quê? Porque ele quer discutir o assunto, você entendeu?
Sim.
Então, é porque a pessoa assinou o regime de urgência, o deputado assinou o regime de urgência, que ele vai votar favorável a isso ou aquilo. Nós estamos votando o regime de urgência para trazer a discussão de novo para o plenário, para realmente tentar resolver uma questão que envolve aí centenas de pessoas, né? Até milhares de pessoas, porque envolve uma cidade inteira, né? Comercialmente, em questões de viabilidade, questões de qualidade de vida e tudo mais. Então, é isso.
Eu recebi uma pergunta aqui agora, deputado, que diz o seguinte. Então, esse projeto ele não vai extinguir, ou esse projeto ele extingue o parque e cria-se novamente o parque dentro das adequações?
Esse projeto extingue o decreto que criou o parque. E aí o governo se faz na obrigação de recriar o parque dentro das condições adequadas. Isso tem que ser feito antes da sanção de uma lei que diz que não pode mais criar parque no estado. Entende? Então, entendi. O governo, junto com a Assembleia Legislativa, vai recriar o parque. Isso no papel, porque o parque existe, o parque está aí, ninguém vai mexer num centímetro do parque, mas também não vai mexer num centímetro de terra privada sem indenização, entendeu? Então, aí que está o X da questão. Nós vamos fazer a coisa de acordo com como ela deve ser, né? Fazer um parque dentro da legalidade, dentro daquilo que é real e coerente para todos os mato-grossenses, não somente para uma elite xiita que quer que as outras pessoas deixem sua propriedade de uma forma ilegal ou ilícita.
Então, nesse caso, é a chance de conciliar, né? Como o senhor disse, a economia e o meio ambiente.
É a única chance. É a única chance do parque continuar existindo, do conflito acabar, de Vila Bela ter paz, ter sossego. A única chance é essa, é votar esse PDL. Você extingue o decreto do Estado. Isso não quer dizer que o parque vai se extinguir, que nós vamos tacar fogo no parque, que agora vai desmatar, de forma nenhuma. Automaticamente o governo do Estado já recria o parque, mas recria o parque dentro da coerência para que realmente o parque exista, que seja uma riqueza esplendorosa de Vila Bela e que possa ser, inclusive, explorado turisticamente e tudo mais dentro da legalidade. Hoje você não consegue fazer mais nada, inclusive o turismo está impedido de fazer ali por causa dessas questões, né? E repito, se a área de amortização, se continuar do jeito que está, e a área de amortização for feita da maneira como está sendo proposta, a Vila Bela vai ficar inviável aí qualquer tipo de produtividade. Você tem um assentamento, pelo menos, que é o assentamento da Ritinha, que são de pessoas como eu, pequenos produtores, né? Porque estão em assentamento, são pequenos produtores, né? Que vão estar aí com sua propriedade totalmente inviabilizada.
Então, a previsão aí, deputado, é para estar sendo votado já na próxima sessão, na quarta-feira, dia 11, seria isso, então?
Exatamente, a previsão é essa, a palavra do presidente é essa.
Nós vamos ficar na torcida aqui, deputado, não sei se o Heber tem...
Não tem pergunta aqui não, mas eu quero aqui agradecer ao deputado pela sensibilidade com a população de Vila Bela, que essa situação do parque trouxe aí uma preocupação muito grande para a população, principalmente os produtores rurais, que se viram numa situação difícil com relação à questão do parque aí.
Veja bem, quando se fala sobre produtividade rural, eu gostaria de passar um recado para as pessoas, porque muito se fala o seguinte, que tem que extinguir, que o cara ganha muito dinheiro e que tem que lascar com o agronegócio, isso e aquilo. Eu tenho certeza que muitas pessoas de Vila Bela vivem do agro, sem nem saber que vivem do agro. Por exemplo, uma vendedora de uma loja de roupa, um vendedor de uma loja de calçado, ele está lá porque existe um algodão para produzir a roupa que ele está vendendo, existe couro para poder produzir o sapato que ele está vendendo. Uma pessoa que trabalha no mercado, nem se fala, tudo que está lá no mercado para você comprar, até o empacotador do mercado está lá porque tem o agro para poder abastecer o mercado. Então, tudo que você come, tudo que você veste, vem do agro. Então, não é possível que nós continuemos nessa falácia de querer simplesmente acabar, extinguir, suprimir um setor, dizendo que esse setor está acabando com o planeta, porque isso é mentira. Só existe o meio ambiente, o parque aí só está preservado devido aos produtores que estão ali na circunferência do parque, porque, se não me engano, na semana passada teve mais um incêndio aí no parque. Quem foi lá apagar não foram os bombeiros, não tem condições do Estado atender a toda a demanda nessa época de seca. Quem foi lá apagar o fogo com seu maquinário, com seu dinheiro, gastando seu diesel, foram os produtores rurais. Eles estão cuidando do parque, o parque está da mesma maneira desde quando ele foi criado, até antes disso, desde quando existe o mundo, o parque está da mesma maneira e os produtores que estão ali, eles sempre preservaram o parque. E tem que preservar, eles são obrigados a preservar. Um produtor rural que está na Amazônia, por exemplo, ele tem que deixar 80% da sua área intacta. E ele é responsabilizado ali, civil e criminalmente, por aquela área. Ele compra e paga aquela área, ele paga imposto daquela área, mas não pode derrubar uma árvore dali. Não existe nenhum outro movimento, seja ele da onde for do planeta Terra, aí, movimento ambientalista ou um próprio ambientalista pessoal, que seja tão ambientalista como os produtores rurais, principalmente do estado do Mato Grosso. Então nós temos que parar com essa falácia de que existe essa inimizade, ou essa intriga, ou essa questão de que o agronegócio vai acabar com o planeta, porque é exatamente o contrário disso. Né? E as pessoas usam esse subterfúgio para se autopromover, que não é o meu caso. Eu estou fazendo porque realmente fui aí em Vila Bela, fiz uma audiência pública com a população e senti a necessidade da população em fazer realmente alguma coisa para tentar salvar economicamente Vila Bela da Santíssima Trindade, que é magnífica, gostei muito aí. Ah, só avisando, sim, o canjinho que eu ganhei já foi.
já acabou, deputado? Muito rápido, hein? Menos de 30 dias aí. Deputado, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui para tocar num assunto que Vila Bela hoje tem algumas questões, né, ambientais aí muito discutidas a nível de Estado. Né? Primeira situação é relacionada ao parque. Né? Nós já vemos que algo está sendo feito e está sendo encaminhado. Nós vamos ficar na torcida para que se resolva de uma vez por todas esse problema, né? Que podemos chegar aí num ponto final. Mas, deputado, tem algo também que nos preocupa bastante aqui e é uma discussão entre os produtores, a própria sociedade, né? Existem os dois lados da moeda que é relacionado à questão de áreas úmidas. O senhor disse agora há pouco sobre as áreas de amortização, né? Mas nós temos o outro problema aqui relacionado à questão dos limites em relação às áreas úmidas. Né? O Vale do Guaporé vai ter um prejuízo. Né? Eu acho que é algo também que traz uma certa preocupação, né?
É outro absurdo. Veja, ontem eu estava conversando com o deputado Moreto, que representa muito bem a região do Vale do Guaporé, aqui dentro da Assembleia Legislativa. Hoje vai ter uma audiência pública promovida pelo Moreto e pelo doutor Eugênio, que é justamente para a gente discutir isso. Vai ser agora às 9 horas, vou participar dela também, porque realmente é uma coisa inexplicável que as pessoas fazem. Né? Por exemplo, se determina uma área úmida e se determina ela de uma forma plana, só para se ter uma ideia, se determina essa área úmida como se, numa planície, só que na planície tem área mais baixa e mais elevada, né? isso é um fato em qualquer lugar, e se você botar tudo no mesmo bojo, você tem aí quase que todo o estado do Mato Grosso, porque nós temos o Pantanal, em área úmida, né? E aí você não tem sentido isso não tem lógica, entendeu? Existe outra coisa dentro do próprio zoneamento, porque essa questão das áreas úmidas está no zoneamento. Existe uma outra questão, que é a questão de não tecnificação. Por exemplo, numa área considerada aí área úmida ou área de amortização, qualquer tipo dessas áreas aí, você não pode tecnificar. Ou seja, para você tirar leite, né, falando do pequeno produtor ainda, para você tirar leite, você não pode ter uma ordenhadeira, você tem que tirar leite na mão, porque você não pode tecnificar. Isso é um absurdo. O que é não tecnificar? É não usar tecnologia, ou seja, você não pode usar um maquinário, você não pode ter acesso àquilo de melhor que tem para você produzir mais, entendeu? Na verdade, é para você suprimir a agricultura. Isso é um absurdo.
Isso significa que vai ter um prejuízo aí econômico que vai afetar toda a sociedade.
Exatamente. Só que, repito, nós temos agora, às 9 horas da manhã, começa uma audiência pública onde isso vai ser discutido amplamente. Sim. Tá? E aí as pessoas às vezes acham que a audiência pública ela não tem efeito. Né? Depende de quem faz também. Né? Mas eu garanto para os senhores que os deputados dessa legislatura estão realmente empenhados. A audiência pública ela gera uma discussão e essa discussão fica gravada e essa discussão é transcrita de forma material para que você tenha provas, para que você tenha materialidade para discutir o assunto, para levar as autoridades, Ministério Público e tudo mais, situações que a população está levantando e com isso o parlamentar pode lutar para que de fato seja feito. É o que nós estamos fazendo hoje. O resultado dessa questão da Ricardo Franco é justamente uma audiência pública que nós fizemos aí em Vila Bela. Né? Então a gente tem a argumentação da população, é o povo se manifestando para que a gente possa fazer. Né? Então é diferente. Então essas audiências públicas, eu quero parabenizar aqui o Eugênio e o Moreto por fazer essa das áreas úmidas, porque é de suma importância no momento que nós estamos vivendo. Né? E vai ser discutido e dali vai sair sim alguma coisa concreta para que a gente possa realmente salvar o nosso estado dessas loucuras aí.
Inclusive o município de Vila Bela, deputado, algumas autoridades do município, inclusive já estão em Cuiabá e vão fazer presente, né, nessa discussão. Né? Então eu vejo que é um momento de fato para... assim, temos que ter a preocupação com a questão ambiental, mas nós não podemos esquecer que a economia é aquela que gera vida também, né? Aquela que vai, que dá sustentabilidade, né?
E ela dá suporte para a própria questão ambiental. Se você não tiver uma vida econômica no município, obviamente você começa a partir por uma questão de miserabilidade e isso depreda o meio ambiente. Isso não dá condição de vida para as pessoas vão buscar o que puderem buscar para poder se manter. E isso faz com que o meio ambiente pereça, né? Você não tem também uma proteção efetiva ao meio ambiente, porque você está quebrando uma cadeia produtiva que está preservando o meio ambiente. Então, são incoerências que a gente vê que temos que lutar sim contra elas.
A gente entende que de fato essa é uma preocupação muito grande. Deputado, mas nós queremos agradecer aí a sua participação. Dizer muito obrigado aí. E a Rádio Primeira Capital FM está aberta aí para que sempre que puder trazer boas notícias para a Vila Bela, poder usar esse canal de comunicação.
Agradeço muito, parabenizo. Quando estive aí, conheci a rádio dos senhores aí, realmente. É digna de Vila Bela, por ser a nossa primeira capital do estado, com certeza tem uma mídia hoje aí que os senhores representam muito bem instalada. Eu só queria dizer para aqueles que não entendem, que não entenderam ainda, né, sobre o projeto, né, ninguém vai acabar com o parque. Nós somos o primeiro a lutar para que o parque permaneça, porém ele tem que permanecer de forma sustentável, que não gere esse tipo de situação que amanhã ou depois pode sim vir a trazer prejuízo para o município. Então nós estamos aqui não para eliminar o parque de forma nenhuma, mas para organizá-lo de forma que beneficie toda a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputado. Obrigado, bom dia, deputado, para o senhor.
Bom dia para o senhor.
Bom dia. Primeira Capital FM.